Muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas da última sessão por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos às breves comunicações. Primeiro deputado a fazer o uso da palavra, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, pelo tempo de até 10 minutos.
Caro presidente, deputado Lucas Neves, colega deputada Ana Campagnolo, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham no plenário, também pela TV Assembleia Legislativa, Santa Catarina tem adotado uma estratégia inteligente de se internacionalizar. É Santa Catarina por mundo. E Santa Catarina já é o terceiro estado do Brasil que, por exemplo, mais movimenta passageiros internacionais. Santa Catarina só perde para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aeroporto de Galeão, Rio de Janeiro, e é o terceiro estado do país com a maior movimentação de passageiros internacionais. Isso é ótimo para a economia, para a geração de negócios, para oportunidades, é muito importante também para o turismo. E mais um novo passo significativo, importante, estratégico, foi dado nessa semana. Um novo voo internacional de Santa Catarina, ligando Santa Catarina ao Peru, e através dessa conexão com o Peru, fazendo a interligação com todo o Pacífico, com toda a costa oeste dos Estados Unidos, fazendo a interligação, portanto, entre a América do Norte e o Caribe. Mais um passo importante nessa estratégia inteligente de internacionalização de Santa Catarina, trazendo benefícios econômicos para o Estado, permitindo o desenvolvimento de novos negócios, fomentar a economia dos municípios catarinenses, levar as empresas de Santa Catarina a exportarem mais, ter o acesso de novos turistas para que movimentem a economia de Santa Catarina. Portanto, essa estratégia de internacionalização é muito importante, seja para os negócios, seja para o turismo, e tudo isso chega na ponta, contribuindo com o cidadão catarinense em mais perspectivas de oportunidades, de trabalho, de emprego, de renda. Santa Catarina, é importante que se diga, Santa Catarina teve o maior crescimento do Brasil no setor do turismo nos últimos 12 meses, o triplo da média nacional. Esse dado, deputado Antídio, é extraordinário. Ao longo dos últimos 12 meses, a média de crescimento do Brasil em termos de avanço, de incremento na área do turismo, foi de cerca de 4%. E Santa Catarina foi o estado que mais se destacou no crescimento da atividade turística, um impulso de quase 12%, o triplo, portanto, da média nacional. Um dado que é muito significativo. Santa Catarina já tem muitos voos diretos, muitos internos aqui no âmbito da América do Sul, agora conexão direta com a Europa através de Lisboa, a conexão direta com as Américas através do Panamá e agora mais recentemente com essa estratégia de Lima, fazendo uma conexão, portanto, com todas as Américas. É um dado importante, eu creio muito no turismo como uma alavanca, como um instrumento, como uma ferramenta para alavancar emprego, renda, oportunidade, negócios, prosperidade, qualidade de vida para as pessoas. Portanto, fica aqui o registro. Nós trabalhamos na Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa com foco, com ênfase nesse tema. Nosso presidente Carlos Humberto tem nos liderado nesse sentido. Sou vice-presidente dessa comissão e todos nós, deputados da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, estamos ao lado de Santa Catarina nessa estratégia robusta, inteligente, forte, que é dinamizar a economia de Santa Catarina e alavancar a economia de Santa Catarina também através do turismo como um pilar e um motor muito importante para gerar oportunidades. Por outro lado, senhor presidente, a tecnologia tem que ser uma aliada importante do cidadão. A tecnologia tem que ser uma ferramenta, um instrumento para facilitar a vida das pessoas e, especialmente no que diz respeito àqueles temas de interesse público, simplificar, tirar a burocracia, tirar a amarra, tem que ser, de fato, um facilitador. E eu registro aqui o empenho dos cartórios de Santa Catarina nessa transformação digital em favor da população. Os cartórios de Santa Catarina têm um destacado grau de pioneirismo, de estarem na vanguarda dessas estratégias para facilitar a vida das pessoas, inclusive agora com atendimentos virtuais para facilitar o atendimento do cidadão. Essa modernização traz muita vantagem, evita com que as pessoas percam tempo, e o tempo é tão precioso, é tão escasso, Essa estratégia da transformação digital dos cartórios catarinenses visa com que as pessoas percam menos tempo, façam viagens desnecessárias, não fiquem tendo que ir de um guichê para o outro, aguardando o atendimento nos guichês, e assim são atendidos de uma forma mais rápida do seu escritório, da sua casa, de onde quer que estejam. Hoje é importante que se diga, é uma informação importante até de utilidade pública, de interesse público, de utilidade pública, a maioria dos serviços de cartório já estão disponíveis nas plataformas online. Escrituras, registros, por exemplo, com total segurança jurídica, 100% de validade legal, com total confiabilidade e credibilidade. Hoje, por exemplo, divórcios, inventários, mediações, mas procedimentos como divórcios e inventários, quando há o consenso, podem ser feitos, por exemplo, através já do teleatendimento, das videochamadas. Solicitar documentos, certidões, tudo isso já pode ser feito de modo online. Portanto, é rápido, prático, acessível e com total segurança jurídica. Outra frente importante em que os cartórios catarinenses têm sido pioneiros, estão na vanguarda, são as estratégias para a chamada desjudicialização. Todo mundo sabe, o judiciário está abarrotado de causas. E aquelas que, eventualmente, podem ser resolvidas pelo consenso, têm no cartório grandes possibilidades de rapidez, de eficiência, de eficácia, inclusive liberando o judiciário, desafogando o judiciário, para que o judiciário seja mais célere e efetivo naquelas causas de maior complexidade. Então, hoje, por exemplo, inventários, divórcios, uso capião, regularização fundiária, tudo isso tem possibilidade de uma solução muito mais rápida, muito mais célere, através dos cartórios, e Santa Catarina, através dos cartórios, está muito à frente do seu tempo e, por isso, tem se destacado nacionalmente. Portanto, fica o nosso registro, o nosso cumprimento e a nossa ênfase na importância dessas medidas. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Gostaria de cumprimentar aqui o amigo Cleomar Brandalize, sua esposa Erna e também a Rafaela. Sejam sempre bem-vindos, direto de Três Itilhas, o nosso Tirol brasileiro. Sempre bem-vindos a esta casa. Ainda pelas breves comunicações, deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência está com a palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores catarinenses, colegas deputados e deputadas, a história é clara. Nenhum país do mundo se reergueu com base no ócio, na dependência do Estado ou no enfraquecimento da iniciativa privada. Nem mesmo aqueles devastados por guerras ou desastres naturais. A reconstrução de uma nação sempre veio pelo caminho do trabalho, da superação, da produção e da busca pela excelência. E é justamente por isso que a direção que o Brasil tem tomado nos preocupa profundamente. Estamos vendo um país que premia a dependência, incentiva o assistencialismo e pune quem quer trabalhar, quem quer empreender e gerar emprego. Isso é o contrário do que precisamos. Hoje, milhares de brasileiros estão sendo empurrados para a inércia, sustentados por auxílios que deveriam garantir dignidade a quem realmente precisa, mas que, mal geridos, acabam alimentando a dependência. E esse ciclo vicioso se agrava com outro problema silencioso, mais devastador: as apostas online, as famosas bets. Segundo o Banco Central, os brasileiros gastam entre 20 a 30 milhões por mês com apostas esportivas. Estamos falando de até 360 milhões por ano. É mais do que o orçamento de muitos ministérios. E o mais grave, parte deste dinheiro está vindo justamente dos auxílios federais, como o Bolsa Família. O que deveria garantir comida na mesa está indo para a jogatina. Isto não é inclusão, é exclusão travestida de entretenimento. É um risco social, moral e econômico. A dependência vira vício, e vício vira dívida, e a dívida destrói famílias. Eu, ao invés de frear esta tragédia, o governo federal joga mais gasolina na fogueira. Agora querem liberar crédito consignado para trabalhadores da CLT, comprometendo até 35% da renda mensal. Antes, as verbas rescisórias protegiam o trabalhador, agora viram garantia para o banco. Mesmo demitido, o trabalhador vai continuar devendo. E como se não bastasse, ainda temos a carga tributária sobre a folha de pagamento, uma das mais altas do mundo. Um absurdo que desestimula a geração de empregos formais. Hoje, o custo de um trabalhador para a empresa é praticamente o dobro do salário que ele recebe. Isto não faz o menor sentido. Esse dinheiro deveria estar no bolso do trabalhador, movimentando a economia com consumo, investimento e crescimento. A consequência é clara: mais informalidade, menos direitos, menos aposentadoria e mais insegurança. A armadilha está montada e os brasileiros estão caindo nela. É revoltante ver um governo que se diz defensor dos trabalhadores comemorar endividamento, enquanto ignora medidas reais como a desoneração da folha e o estímulo ao emprego produtivo. Nós precisamos parar de premiar o vício e punir a virtude. O Brasil não precisa de apostas. O Brasil precisa de visão e de gestão. Falo isso com propriedade. Temos uma vida inteira dedicada à produção, à geração de empregos, à indústria. Eu sei o que é empreender neste país e sei o quanto o Brasil é gigante, mas precisa reencontrar os seus valores. Trabalho, disciplina, responsabilidade com o dinheiro público. Chega de políticas cruéis que transformam os mais pobres em reféns da dívida, do assistencialismo e da dependência. É hora de moralizar a sociedade, esclarecer a opinião pública e, se possível, ainda tentar sensibilizar o governo federal. Se não fosse esse, mas o próximo, porque não há liberdade onde há dependência, não há dignidade onde há dívidas. A melhor homenagem que podemos fazer aos trabalhadores do Brasil é lutar pela sua liberdade de trabalhar, de crescer e de prosperar. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli. Ainda pelas breves comunicações, deputada Ana Campagnoli, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos.
Senhores, para não perder o costume, mais uma vez eu venho falar sobre aquela caravana que eu não vou parar de falar enquanto não acabar, essa aqui, ó, a caravana das feministas. Por que que esse assunto é importante? Eu fiz uma lista aqui da quantidade de evento que a Assembleia Legislativa tem feito, patrocinado e que defende ideologia feminista aqui dentro. Essa aqui, ó, a lista, depois, se algum interessado quiser, desde que eu assumi o mandato, essa aqui é a quantidade de evento que as feministas fizeram aqui dentro. Pois bem, qual que é o assunto que interessa com relação a todos esses eventos aqui das feministas? Para contextualizar, vamos falar sobre a Marielle. Todo mundo lembra da Marielle, vereadora assassinada, e todo mundo lembra do movimento que a esquerda fez. Essa pergunta, quem matou a Marielle? A mesma pergunta ecoando por anos, durante todo o mandato do Bolsonaro, até sugerindo que o Bolsonaro tivesse algum envolvimento com isso. Pois é, a Marielle é um exemplo de mulher de esquerda. Uma mulher que é usada pela militância, usada como massa de manobra. Quando a Marielle estava viva, a esquerda não dava a menor bola para ela, não dava palco, não passava de uma reles vereadora. Depois que a Marielle foi assassinada, ela foi utilizada como instrumento político. Político para a esquerda e para as feministas. E por que nós temos que falar sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre violência política e violência política de gênero. Olha só, em 2024, no ano passado, dois vereadores do meu partido, dois políticos do meu partido foram assassinados. Coloca a foto aí para mim, por favor. Senhores deputados, nós estamos falando de maio de 2024, quando o Erasmo Moraes, do nosso partido, foi assassinado com 47 tiros e o sargento Geilson também foi assassinado, baleado. O que que os dois tinham em comum? Eles tinham em comum o fato de que eles faziam oposição ao PT. Os dois eram oposição do PT. E aí escafedeu-se, né? Não sei o que aconteceu ali, que quando você faz oposição ao PT... coisas acontecem. Muito obrigada. Nós poderemos citar também o caso do Celso Daniel. Quem lembra do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, do time do PT, criou um problema lá com os petistas, ninguém sabe dizer bem o que é. Mas, segundo Marcos Valério, que é da turma do mal ali, o próprio Marcos Valério, da turma do PT, da roubalheira cambada lá, segundo o próprio Marcos Valério, o assassinato do prefeito Celso Daniel tem a ver com o PT. Eles dizem, ele que diz. Pois bem, em todos esses casos aí, desses homens assassinados, os senhores viram alguma manifestação? Quem mandou matar o sargento Geilson? Quem mandou matar o Erasmo? Quem mandou matar Celso Daniel? Não tem manifestação. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, violência política só pode quando é praticada pelo PT. Porque quando é praticada contra o PT, vira alvo de manobra política, como foi o caso da Marielle. E o que que a Marielle tem a ver com esse parlamento? Também me pergunto. Mas a deputada do PT, feminista, veio para a tribuna na semana passada dizer que meus projetos são inúteis. É na cabeça dela, né? Óbvio. Pois bem, então nós vamos falar do projeto dela, o projeto da Marielle. Coloca aí na tela, por favor. Olha só. A deputada petista e feminista desse parlamento usa a figura da Marielle para promover um projeto, Marielle Franco, de enfrentamento à violência política de gênero. A violência política de gênero, ninguém esquece o que é. Lembrem, é o quê? É a ditadura do pensamento único, onde nenhum deputado homem pode discutir com mulher. Pois bem, ela apresentou esse projeto, está tramitando aqui o projeto Marielle Franco. Mas será que a deputada Carminati se importa mesmo com a Marielle Franco? Por que que eu pergunto isso? Olha o que que o Xandão fez, olha o que que o STF fez. Coloca aí na tela para mim, por favor. Olha aí, ó. O Moraes mandou o Chiquinho Brazão para a prisão domiciliar. Quem é o Chiquinho Brazão? O cara que é responsável pela morte da Marielle Franco. A deputada do PT, que faz parte da bancada feminista da Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher, eu quero perguntar para as feministas dessa casa se... o Observatório da Violência contra a Mulher vai fazer uma nota contra a prisão domiciliar do Brazão, que mandou matar a Marielle. Por que que eu pergunto? Porque a deputada do PT apresentou o projeto para homenagear a Marielle. No mínimo da coerência é que as instituições feministas que estão na mão delas, no mínimo da coerência, se manifestem a respeito disso. Mas não vão se manifestar. Mas o meu aviso aqui é o seguinte, senhores deputados. O que que a Marielle tem a ver com essa casa? Tem a ver que a deputada Carminati trouxe para essa casa um projeto de lei com o nome da Marielle para legitimar, para colocar mais um pouco de confete naquela lei lá, a lei, a famigerada lei da violência política de gênero, que impede os senhores deputados homens de discutirem com uma mulher. Então, quero mostrar para os senhores um vídeo, mais um vídeo. Eu tenho muitos, vai ser muito tempo discutindo isso. Mais um vídeo da caravana feminista paga com dinheiro do contribuinte. Vou botar de cabeça para baixo. Paga pelo dinheiro, com o dinheiro do contribuinte. Esta caravana serve aos interesses das duas, Paulinha e Carminati. Anda Santa Catarina inteira falando mal dos políticos que eles não gostam. Vamos ver um exemplo disso? Pode colocar na tela, por favor.
Eu nunca vou esquecer o evento da UVESC, quando eu fui convidada para falar sobre violência contra a mulher e um vereador me atacou e ele não deixou eu falar. Ele cometeu violência política comigo.
Na verdade, eu fazia parte da UVESC, só tinha eu ali da diretoria. Então eu estava coordenando os trabalhos ali da frente. Até que chegou no momento, ela deu um dado em relação à violência doméstica contra a mulher. Aí eu, bem desavisado, erguei a mão, erguei o dedo e daí ela olhou para mim e me perguntou: deputado, quantos homens morreram nesse período?
Ficou na minha frente, eu aqui, ele se levantou de pé e disse assim: por que que você só fala das mulheres que morrem e não dos homens que são assassinados pelas mulheres?
Uma simples pergunta que eu gostaria de saber, porque o número de mulheres mortas é um número elevado, sim, mas é um número que não dá para tu comparar com outra coisa. Tu teria que ter um outro número em relação aos homens para tu comparar, se tem mais mortes de mulheres do que homens. Então esse era o meu intuito, fazer esse comparativo. Não era agredir, na verdade eu me espantei, porque eu não esperava aquela reação dela e ela acabou jogando os vereadores que estavam ali junto comigo, de esquerda, é claro, né, contra mim.
Começaram a gritar com ele e dizer: ou tu para ou nós te tiramos daqui.
Que eles gritavam lá para o VESC me expulsar do evento que eu estava organizando. Olha o absurdo. E no final da história ainda fizeram uma moção de repúdio contra mim.
Me cercaram, me protegeram e ele foi excluído da direção da UVESC.
Por quê? Porque...
Obrigada, muito obrigada. Senhores deputados, olha só, é para isso que serve a caravana feminista paga com o nosso dinheiro aqui de dentro da Assembleia. É para isso que serve. Ela anda o estado inteiro de Santa Catarina falando mal de qualquer político de direita, conservador ou que não seja do time dela. Está lá a deputada na caravaninha dizendo que o vereador praticou violência política de gênero contra ela porque fez uma pergunta. Vejam bem, olha a gravidade disso. O vereador Rabuja era um dos diretores, um dos coordenadores do evento da UVESC, um evento para vereadores. Fizeram a burrice de convidar essa deputada para ir lá dar palestra e ela acabou pedindo a expulsão do cara que organizou o evento, só porque o vereador teve a coragem de perguntar sobre políticas públicas para violência, tanto contra homens quanto contra mulheres. Porque, senhores, o problema da violência doméstica, isso elas não falam, porque elas são hipócritas, elas mentem sobre essas pautas, não é um problema só de mulher, é um problema do idoso, do adolescente, da criança. As pesquisas, inclusive, indicam que as mulheres são as maiores agressoras de crianças dentro de casa, dos mais vulneráveis, dos enfermos. Pois bem, já que houve todo esse imbróglio e a deputada Carminati está andando todo o estado de Santa Catarina difamando o vereador Rabuja, eu venho aqui para a tribuna para defendê-lo. Porque a mulher estava de posse do microfone, o microfone estava com ela, ele estava embaixo na organização do evento dos vereadores, fez uma pergunta sem microfone e ela disse que foi alvo de violência política de gênero. Isso aqui é muito grave. Muito grave porque significa o cerceamento do debate democrático. Impedir um vereador eleito de debater políticas públicas com relação à violência é um absurdo. Mas vamos falar então sobre isso. Já que o vereador saiu do evento sem resposta, porque a deputada não soube responder o assunto que ela mesma estava propondo debater, nós vamos responder para ele. Coloca na tela, por favor. Esses daqui, vereador, são os casos de violência praticados contra homens só em Santa Catarina. Violência política de gênero, você já sabe. É um argumento falacioso das feministas para proibir esse debate sobre violência doméstica. Olha só, só nos últimos meses, aqui, ó, daqui para trás, alguns meses atrás, não queria que ele sofresse, diz mulher que matou marido e congelou o corpo, esposa mata marido facada em Utuporanga, só Santa Catarina. Mulher acusada de matar marido que se recusou a dar R$10 de para ela comprar crack. Mulher que já tem 31 boletins de ocorrência é presa por esfaquear marido. Mulher mata marido com faca de cozinha. E olha só o que a deputada Carminati diz sobre isso. Olha o que a deputada Carminati sai, só um minuto, sai por aí. O que é importante nisso? É uma mentira. Mas ela poderia mentir no uso das suas prerrogativas de deputada. Mas o problema é que ela está usando aqui, ó. o dinheiro da Assembleia Legislativa para mentir para as pessoas. Coloca o vídeo da deputada, por favor.
Quem morre é mulher, não é homem.
Quem morre é mulher, não é homem.
Então, senhores deputados, para concluir, para que a gente realmente possa debater violência, tributo, ICMS, barragem, rodovia, para que a gente realmente possa debater qualquer coisa, peço aos senhores que derrubem esse projeto de lei, Marielle Franco. Obrigada.
Muito obrigado, deputada Ana Campagnolo. Gostaria aqui de cumprimentar o prefeito Aguinaldo de Capinzal. Seja sempre bem-vindo a esta casa e leve nosso abraço a todo o pessoal do Vale do Rio do Peixe. Encerrado agora o período de breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos, Novo. Bloco PP. Bloco PDT. Bloco PL. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Não havendo ninguém para usar a palavra no período dos partidos, neste momento eu suspendo a sessão por solicitação do deputado Jair Mioto para manifestação do prefeito do município de Palhoça, senhor Eduardo Frécia, para convidar para a Marcha para Jesus que acontecerá no município. Vossa Excelência está com a palavra, prefeito.
Bom, senhores deputados, excelentíssimo deputado Lucas Neves, que preside essa importante sessão, todos os demais deputados, a deputada Ana Campagnolo, o deputado Marcos da Rosa. É um prazer estar aqui nessa tarde de terça-feira, principalmente para trazer, né, a convite do nosso deputado Mioto, né, um convite para todas as pessoas, principalmente da Grande Franópolis, né, não somente de Palhoça, mas da Grande Franópolis. Dia 6 de maio, 3 de maio, nós teremos a Marcha para Jesus em Palhoça. É a terceira edição de um evento que vem crescendo a cada ano, de um evento que vem atraindo a comunidade cristã de Palhoça e da região, e que a gente tem certeza que, mais uma vez, será um evento que vai trazer muitas famílias, que vai trazer muitas pessoas para participar cada vez mais da vida nas igrejas, e isso a gente sabe o quanto isso colabora, o quanto isso contribui com as políticas públicas do município, onde os trabalhos se complementam do poder público e também das igrejas, que eu costumo sempre dizer que são portas sempre abertas para aqueles que mais precisam, quando muitas das vezes essas pessoas não têm forças para chegar até o poder público e pedir uma palavra, um apoio, e elas encontram as portas das igrejas abertas, encontram os braços e o apoio dos pastores, dos padres, de todos aqueles que representam as igrejas. Por isso fica aqui o convite, e gostaria também de solicitar ao pastor Medeiros, que é o nosso presidente do Conselho de Pastores do município de Palhoça, que também faça esse convite, estenda as demais igrejas. Ele é um evento sem denominação, é um evento que não é da igreja A, B ou C, é um evento do povo cristão. Fica aqui o convite a todos que têm Jesus como nosso Deus maior, que estejam presentes, participem, será uma grande festa, grandes shows, e Palhoça está de braços abertos, né, que Palhoça é do Senhor Jesus, e a gente espera todos lá no dia 3 de maio para louvar a Deus nos eventos que acontecerão. Pastor Medeiros.
Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente Lucas Neves, deputado Marcos da Rosa, aos demais deputados, Deus abençoe a todos vocês, nosso deputado Jair Mioto, né, nosso deputado também Sérgio Mota, que nos encontra aqui agora, mas Deus abençoe a ele. Estamos aqui fazendo esse convite especial. Eu me lembro que no ano passado eu estive nesta casa e eu aqui me pronunciei também nesta tribuna, e eu convidei os amados deputados e divulguei a Marcha para Jesus, que estaria acontecendo na cidade de Palhoça. Até então, nós tínhamos tido a primeira marcha com em torno de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Então, fizemos a segunda marcha, né? A primeira marcha com 5 mil, a segunda marcha nós fizemos o ano passado e veio em torno de 27 a 30 mil pessoas, presidente. Então foi um número bem grande de pessoas que participou, e agora estamos aí lançando a terceira marcha. Eu creio, estamos trabalhando junto com o apoio da prefeitura, com o nosso prefeito que está, estamos trabalhando de 50 a 60 mil pessoas, tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós sempre possamos dizer que nós diminua, mas que o Senhor cresça. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Então estamos aqui fazendo um convite para os senhores deputados, para você que vai nos assistir aí através da TV Câmara, aonde chegar esse convite, que você possa estar participando conosco desse grande evento, que realmente é um evento de fé, de dinamismo, aonde Deus vai estar no controle, e nada mais que nós vamos estar ali para adorar o nome do Senhor. Se toda a família entendesse isso, todas as pessoas entendessem que Jesus tem que ser prioridade na nossa vida, nós com certeza teríamos um Estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Senhor presidente, nós trouxemos uma camiseta aqui da Marcha para Jesus e nós queríamos entregar essa camiseta para o senhor nesta tarde, né? E eu pediria que o nosso prefeito, que ele tenha abrido as portas da prefeitura lá em Palhoça para a marcha. Sem o apoio do prefeito, era bem difícil se tornar essa realidade, mas o prefeito tem sido um porta-voz nosso, ela tem estado conosco, tem nos apoiado, né? Eu queria que o nosso prefeito Eduardo Fresser fizesse a entrega da camisa para o senhor aí, né? Da Marcha para Jesus aqui de Palhoça. Quero agradecer a todos vocês, aos deputados aí, como lagiano, presidente, que eu sou, como o senhor também é, né? Somos lá, eu já falei até do qual bairro que eu era. É motivo de muita honra estar aqui nesta tarde abençoada e trazer para vocês aí, né, esse convite todo especial. Deus abençoe os nossos deputados ali, né, que tem estado conosco ali, está ali, ó, o trio, né? Que Deus abençoe, não desfazendo os outros, né, que estão. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas esses três sempre têm estado conosco em todos os eventos da Marcha para Jesus ali na cidade de Palhoça. Prefeito, mais alguma coisa?
Somente mais uma vez agradecer ao nosso deputado Mota, agradecer a todos que estão nos ajudando para que aconteça, para que a gente possa ter um evento cada vez mais forte. Essa presença dos senhores em Palhoça, em muitos dos eventos que acontecem ali das igrejas, isso fortalece cada vez mais, né, a união entre as denominações no município. Agradeço, as portas estão sempre abertas, conto sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui que foi cedido para que a gente pudesse apresentar esse grandioso evento.
Nós vamos assistir a um vídeo agora, prefeito.
Esse é o vídeo do lançamento da Marcha para Jesus que fizemos no dia 5 de maio. De abril.
Alô, meus irmãos de Palhoça, Santa Catarina, aqui é seu irmãozinho Tales Roberto, passando aqui para fazer um convite super especial. No dia 3 de maio, vamos estar juntos em Santa Catarina, em Palhoça, e vamos ser cheios do Espírito Santo. Mande esse vídeo para todo mundo, convida todo mundo, vamos ser muito abençoados, muita expectativa. Deus abençoe, vamos que vamos, até lá.
Muito obrigado, prefeito Eduardo Fresse, e também coordenador da marcha, pastor Medeiros. Pela ordem, deputado Jair Mioto.
Senhor presidente Lucas Neves, quero parabenizar o pastor Medeiros, que coordena, através do Conselho de Pastores, a Marcha para Jesus, o prefeito Eduardo, que tem sido muito solícito com o trabalho das igrejas cristãs, que é relevante nos municípios. Geralmente a maioria dos prefeitos de Santa Catarina, eles têm essa percepção de que as igrejas fazem aquilo que muitas vezes o poder público não alcança. E as pessoas fazem isso de maneira voluntária, seja o trabalho social, assistencial, seja o amparo na hora de um problema de saúde, seja um aconselhamento na hora de dificuldades no matrimônio, seja o encaminhamento, muitas vezes, quando um filho está se distanciando daquilo que é o normal da sociedade e envereda por algum caminho de drogadição, situações adversas. Então, as igrejas têm feito este papel no Brasil e têm levado uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, têm pregado o Evangelho do Senhor Jesus, que é boa nova para todas as pessoas. E nós temos visto milhares e milhares de pessoas nas igrejas que foram recuperadas, restauradas, transformadas, pessoas que saíram da marginalidade, pessoas que saíram de situações de vícios, de drogas, e hoje são pessoas que prestam um bom serviço à sociedade, são pessoas que são referência de caráter, de idoneidade. Então quero parabenizá-los por este movimento. E a marcha, ela não é, como muito bem frisou o prefeito, não é de denominação nenhuma, não é da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. A marcha é do Senhor Jesus, que é a referência de todo o nosso mundo ocidental, tanto que o mundo ocidental foi dividido em antes e depois de Cristo. Então ali são as pessoas que creem no Senhor Jesus, as pessoas que leem e meditam na Bíblia Sagrada, que aliás é o livro mais lido do mundo, mais vendido do mundo e mais traduzido do mundo, é a Bíblia Sagrada, que é referência na arqueologia, na história, no direito. Então é um momento de celebração da vida, celebração da paz, mas acima de tudo é um momento de celebração da esperança de um povo. A marcha para Jesus são pessoas que a cada passo que estão dando no decorrer da caminhada estão abençoando a cidade, abençoando o estado, abençoando o nosso país. Então quero parabenizá-los, prefeito Eduardo, sempre com um coração sensível para com o meio cristão, pastor Medeiros, que é o presidente, e também tem pessoas aqui, deputado Marcos da Rosa e deputado Sérgio Mota, que nos acompanham, que são pastores também. Veja aqui, pastor Alexandre, pastora Gláucia, pastor Arnaldo, que estava de aniversário ontem, diga-se de passagem, né? Pastor também, pastor Natércio Filho, que também está conosco aqui, vários pastores, também o nosso querido pastor bispo da Igreja Renascer, que é uma referência. Vai
mais 30 segundos para concluir, por favor.
Bispo Gabriel, que inclusive vai ter agora em São Paulo, agora, né, dia 19 agora vai ter a marcha para Jesus em São Paulo, coordenada pelo bispo Hernandes, que é referência para o Brasil e referência mundial. Então nós estamos replicando aqui aquilo que já acontece no mundo, já acontece no nosso país, de uma tremenda magnitude, e vocês estão de parabéns por trazer aqui, divulgar na TV Al aqui, que é a casa do povo.
Obrigado, deputado Jair Mioto, ainda com a pela ordem, deputado Marcos da Rosa.
Obrigado, presidente Lucas. Não é fácil de falar depois do deputado Mioto, ele não deixa quase nada para nós, né?
É verdade.
Bispo Sérgio. Mas duas coisas eu quero salientar. Primeira, a atitude do prefeito Festa. Parabéns por vir aqui. A marcha vai ser realizada na sua cidade, a qual o senhor é prefeito. Eu sou deputado de primeiro mandato, estou aqui apenas há 2 anos e um pouquinho. Nunca vi um prefeito vir aqui para divulgar a marcha para Jesus. Parabéns ao senhor. Quem abençoa, quem prospera uma cidade, um estado e um país é o Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Medeiros, pastor Medeiros, parabéns pela organização, junto com todas as igrejas, todos os pastores. Nós estamos no mês da comemoração da Páscoa. Maior gesto de amor com a humanidade. Jesus Cristo que nasceu, morreu, mas não está morto. Ressuscitou e morreu por todos nós. Então, parabéns a vocês. Louvado seja o nome de Jesus.
Ainda pela
obrigado,
ordem, deputado Sérgio Mota.
Obrigado, senhor presidente, deputado Lucas Neves. Parabenizar, né, nosso prefeito. Muito boas palavras do deputado que me antecedeu, né, guerreiro, em falar que é a primeira vez que vem um prefeito aqui falar da marcha para Jesus. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, o seu trabalho com as igrejas. Nós, prefeito Eduardo Fressa, não queremos exclusividade, mas queremos ser tratado como o senhor trata, todas as religiões de igualdade. Parabéns, parabéns também, né, ao nosso presidente do conselho, pastor Medeiros, quero cumprimentar em seu nome todos os demais, né, o bispo Gabriel e todos os demais pastores que aqui estão, pastoras, e dizer que eu estarei na marcha, não perdi a passada, vou estar lá, prefeito, e parabéns, Palhoça, por abrir as portas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um Deus que não olha denominação. E essa marcha, como já foi falado, ela é interdenominacional. É para todas as crenças, é para todas as pessoas que querem adorar aquele que nos amou de tal maneira e sacrificou a sua vida por todos nós. Viva Palhoça, viva a marcha para Jesus.
Obrigado.
Obrigado, deputado Sérgio Mota. Ainda pela ordem, deputado Antídio Lunelli.
Quero parabenizar ao prefeito Frecha por esta iniciativa, dizer de que é através das igrejas, né, que nós ainda conseguimos unir as nossas famílias. Perdemos tantos e tantos valores nas últimas décadas, né, e hoje a igreja tem um papel fundamental ao atrair os nossos jovens, as nossas famílias, para ouvir uma palavra de pregação, de união, que tanto faz a diferença nas nossas famílias. Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao presidente, contem sempre conosco. Nós, quando prefeito, nosso município de Jaraguá do Sul, atuamos muito forte, junto às igrejas, sendo parceiro delas e trabalhando para a construção de um Estado melhor, de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Parabéns, obrigado.
Obrigado, Deus abençoe.
Obrigado, deputado Antídio, deputada Ana.
Prefeito Eduardo, olha, ser político é ter que tomar decisões todos os dias, né? A gente tem que escolher entre ideias e propostas que se apresentam para a gente. E um estadista, um prefeito, um gestor, qualquer um que esteja à frente do Estado, tem que sempre tomar uma escolha com base em três princípios. Ou ele apoia, ou ele tolera, ou ele combate uma ideia. E nesse caso da Marcha para Jesus, o senhor está diante de um dilema, que é o dilema de todo político. Se o Estado é laico, o que eu faço com a Marcha para Jesus? E o senhor tomou a decisão mais sábia entre as três opções. O senhor poderia combater, prejudicar, interromper com burocracia ou de outras maneiras que nós sabemos que o Estado pode fazer. O senhor poderia simplesmente tolerar, não fazer nem caso disso, mas o senhor tomou a decisão mais sábia, que é a de apoiar e promover algo que não é só religioso, mas que tem reflexo político também. Como já foi dito pelos meus colegas deputados anteriormente, quando nós colocamos Jesus, a religião, à frente de um projeto, a tendência é que esse projeto venha envolvido em amor, respeito e direitos humanos, porque afinal de contas foi o cristianismo que trouxe esse valor para todo o Ocidente. E o senhor prefeito, prefeito Eduardo, ao tomar essa decisão de apoiar a Marcha para Jesus, está dando um passo em direção aos direitos humanos e em defesa da liberdade religiosa, que é tão cara para todos nós que somos cristãos, principalmente para nós evangélicos, que também temos sido perseguidos por instituições nos últimos tempos. Então, parabéns ao prefeito e parabéns a todos os pastores também pela iniciativa de promover esse grande momento.
Obrigado. Obrigado, deputada Ana. Deputado Márcio Machado.
Obrigado, deputado. Quero parabenizar também pelo evento. Marcha de Jesus é um evento que marca a vida das pessoas, é um evento de grande unção, de grande transformação, de agradecimento por tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós. Quando nós nascemos, nós estamos com os olhos vendados, com os ouvidos tapados, mas com o passar do tempo nós vamos conhecendo Jesus Cristo e vai nos libertando e nos edificando para uma vida de grande posicionamento. Saber como nós nos posicionamos na terra, quando nós identificamos de fato qual é a nossa identidade, filho daquele que veio para nos salvar, filho daquele que veio para nos libertar e dar o guia que é a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais poderosos, se não é o livro mais poderoso que a humanidade tem, e aí isso nos orgulha muito. Numa marcha de Jesus, nós não vemos bagunça, nós não vemos lixo no chão, muito pelo contrário, é uma civilização que mostra o que é de fato ser o sal da terra e a luz do mundo, o que é de fato ser Jesus Cristo como Ele era, fazer o que Ele fazia, agir como Ele agia, e isso nos engrandece muito. Parabéns, Deus abençoe sempre a caminhada de vocês, que vocês não parem pelas perseguições, porque a árvore que dá fruto é perseguida, a árvore que que mostra a sua grandeza e a sua exuberância, ela é sim perseguida, para que vocês não possam continuar gerando os frutos maravilhosos que Jesus nos abençoe e sempre vai nos abençoar. Um grande abraço, muito obrigado.
Obrigado, deputado, Deus abençoe.
Muito obrigado, deputados. Quero então agradecer aqui ao coordenador da marcha, meu conterrâneo, pastor Medeiros, lá do bairro da Getal, de Lages. Agradecer também ao prefeito Eduardo Frécia pela sua presença e pelo seu engajamento nesta marcha, que é mais do que um evento, é um testemunho de fé público naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quero convidá-los, juntamente com os deputados, para fazermos uma foto aqui embaixo.
Aí eu vou bater foto. Desbloquear aqui em cima.
Continuamos com a sessão suspensa e, neste momento, por solicitação do deputado Márcio Machado, convidamos para manifestação os representantes da Prefeitura do município de Correia Pinto, senhora prefeita Lúcia Ortiz, acompanhada do vice-prefeito, senhor Casimiro de Lis, e do diretor de Cultura, senhor Tiago Madruga, além da realeza da festa do Peão Laçador, que acontecerá nos dias 7 a 11 de maio em Correia Pinto, a rainha Anne, a primeira princesa Letícia e a segunda princesa Nathalie. Sejam bem-vindos a esta casa.
Muito obrigada. Uma boa tarde, senhor presidente, nosso deputado Lucas Neves. Obrigada pela acolhida. Obrigada, deputada. Obrigada, deputado Márcio Machado, todos os outros deputados. Hoje viemos em nome da Serra Catarinense fazer um convite muito especial a todas as pessoas que cultuam a tradição gaúcha. Nós, do município de Correia Pinto, viemos carinhosamente convidá-los para a nossa festa do Peão Laçador, que acontecerá agora no mês de maio. Vou passar a palavra para a nossa rainha, para as nossas princesas, e o nosso vice-prefeito irá encerrar o nosso honroso convite a todos vocês.
Boa tarde. É com grande alegria que anunciamos a 7ª festa do Peão Laçador. Nossa festa acontecerá do dia 7 a 11 de maio. Convidamos a todos para prestigiarem esse evento. Nossa programação foi cuidadosamente elaborada para fornecer lazer e confraternização a todos. E terá diversos shows e atividades ao decorrer da festa. Senhoras e senhores, nossa programação começa no dia 7 de maio com a Feira do Terneiro e Gado Geral, seguido pela sessão solene no dia 8. No dia 9, acontecerá o culto em ação de graças e o baile da realeza. A cavalgada e a abertura oficial do evento serão no dia 10. No dia 11, rodeio e shows em geral. Excelentíssimo presidente da Assembleia, deputados e demais autoridades que estão aqui presentes, vamos reafirmar com vocês o nosso convite para dia 7 a 11 de maio. Queremos que todos vocês estejam presentes lá para que a nossa festa seja muito especial. Muito obrigada.
Queria cumprimentar o presidente da casa hoje aqui, o nosso deputado Lucas Neves, deputado Márcio e os demais deputados. A gente está aqui hoje reforçando na nossa Assembleia Legislativa, reforçando esse convite, né, como a nossa prefeita falou, convidando para que de 7 a 11 de maio o nosso município, que comemora 43 anos de emancipação política, no dia 10 de maio, e a gente está fazendo essa grandiosa festa, a festa do peão laçador. É uma festa tradicional do município, né, e a nossa tradição, que ela realmente é muito forte no município, e a gente queria aqui convidar ao nosso poder legislativo que estejam em nosso município para que nós possamos comemorar junto. E vocês são nossos convidados aí. Obrigado, contamos com a presença de todos. Haverá shows, haverá grandes laçadas que serão realizados em todos esses dias de toda a nossa programação. Obrigado.
Obrigado. Deputado Márcio Machado, pela ordem.
Obrigado, deputado. Quero cumprimentar então a prefeita, o vice-prefeito, essa realeza que nos encanta, já tem pose de realeza, de fato e de direito. A festa, nobres deputados, de Correia Pinto é uma festa que orgulha Santa Catarina. O peão laçador, de lá saíram vários campeões em nível nacional e internacional. A festa é uma festa de grandeza que mostra a pujança de Correia Pinto. Correia Pinto é uma cidade ao lado de Lages, mas com um potencial gigantesco, um presente maravilhoso e um futuro extraordinário. Estou muito feliz de fazer parte da história de Correia Pinto. Parabéns a prefeito, vice-prefeito, por essa condução que a cidade está tendo esses novos olhares e que é tão importante esse olhar feminino de uma gestora, de uma mãe, de uma protetora, de uma acolhedora. E isso nos orgulha muito como serrano e como deputado que representa a região serrana. Então, parabéns, Deus abençoe, que continue essa festa maravilhosa. E nós convidamos a todos os deputados, a todos que se fazem presente, para ir lá prestigiar, tomar um bom chimarrão, né, comer uma carne e fazer uma festa maravilhosa e conhecer os maiores laçadores do Brasil que estão lá em Correia Pinto. Deus abençoe e muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Márcio. Agradecer a prefeita Lúcia, vice Casimiro. Também agradecer aqui a Anne, a Letícia e a Nathalie. Sejam sempre bem-vindas a esta casa, bem-vindos. E dizer que eu fico muito feliz de recebê-los aqui, representando o nosso querido município de Correia Pinto, que de 7 a 11 de maio comemora a sua festa, o seu aniversário, com a festa do peão laçador, reforçando a cultura, a tradição do nosso povo e da nossa gente. E não tenham dúvidas que eu estarei lá, devidamente pilchado, junto com vocês, para comemorar essa grande festa no nosso município de Correia Pinto. Deputado Sérgio Mota, pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar a prefeita, as princesas, né? E dizer que parabéns por estar aqui, parabenizar o nosso nobre deputado também, Márcio Machado, pela iniciativa, né, de fazer o pedido a esta casa e a todos os deputados, a mesa diretora que aprovou, né, para que seja divulgada essa festa. E eu devo uma visita, prefeita, quero estar lá nesse dia. Vai ser uma honra para mim estar em Correia Pinto e participar da festa do povo. Que Deus abençoe, que seja uma festa que alegre toda aquela serra catarinense ali. Deus abençoe.
Deputado Camilo.
Presidente Lucas, uma honra ver o amigo presidindo a nossa sessão, cumprimentar a nossa querida deputada Ana Campagnolo e os demais colegas. Prefeita de Correia Pinto, vice-prefeito, as princesas, a rainha, primeiro é um prazer imenso nós estarmos recebendo vocês na Casa Legislativa para apresentar a festa do Peão Laçador. É essa terra que eu tenho um carinho muito grande, do qual eu sou de origem serrana, minha mãe é de Urupema, vou muito à Serra Catarinense, me considero um serrano e, se Deus quiser, estaremos lá presentes na tua festa. E se tiver um cavalo e um laço lá, pode me dar que eu tento fazer um jogão às armadas. Sejam sempre bem-vindos e boa festa a vocês.
Obrigado, deputado Camilo. Deputado Matheus Cadorim.
Deputado Lucas, muito bem posicionado aí na cadeira de presidente. Prefeita, a realeza, o vice-prefeito. O que me orgulha do Estado é essa manutenção da tradição, né? Esse resgate da cultura, essa passagem de conhecimento das gerações passadas para gerações futuras, mantendo, então, todo o conhecimento, toda a cultura, toda a sabedoria das pessoas que iniciaram a fundação, a colonização da cidade. E isso só traz riqueza para o nosso Estado, em todos os cantos. E nós recebemos aqui muitas realezas, muitas propagandas de festas lindas ao redor do Estado. E que bom que em Correia Pinto também tem essa tradição. Parabéns, sucesso à festa do Peão. Obrigado.
Obrigado, deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente Lucas Neves, nobre deputada Ana Campagnolo, a nossa querida prefeita, vice-prefeito, as realezas, né? Parabenizá-los por esse momento de festa, de integração, reunindo o nosso povo catarinense. Contem sempre conosco, desejamos sucesso absoluto e parabéns pela iniciativa por divulgar o nosso querido município, bem como todo o Estado de Santa Catarina. Meu forte abraço. Obrigado.
Obrigado, deputado Antídio. Deputado Volney.
Muito bem. Minha saudação à prefeita, vice-prefeito, às realezas, né? Parabenizar por esse momento importante que o município passa, um jovem município ainda com 43 anos, né? Mas de uma história muito bonita e que, através da festa, do encontro, também do Peão Laçador, isso faz com que fortaleça as amizades, o relacionamento de famílias, de amigos, de comunidades, de municípios e de estados. Isso é muito importante. Que isso continue sempre prosperando no sangue desse povo guerreiro, batalhador, que Deus abençoe sempre a todos que ali moram e escolheram esse município também para morar, aos desbravadores, que vocês sempre tenham muito sucesso. Que Deus os abençoe sempre, que leve muita paz, muita alegria a todo o povo que lá mora, a que lá reside e que lá trabalha e que constrói lá suas famílias. Obrigado, sucesso sempre.
Obrigado, deputado Volney. Com a palavra, o coordenador da bancada da Serra, deputado Mário Mota.
Obrigado, presidente Lucas. Antônio Correia Pinto de Macedo. Correia Pinto, um bandeirante paulista que fundou Lages e que deixou pela serra esparramada a sua paixão pela tradição. E tem neste, que já foi distrito de Lages, quando eu cheguei em 1974 e tive o privilégio de acompanhar a emancipação, transformação em município. Há 3 anos tive o prazer de apresentar a cerimônia que escolheu toda a rainha e as princesas nestas maravilhosas ponderações que a festa do Peão Laçador desenvolve. Então, estou muito feliz de recebê-los aqui na condição. Já temos um carinho muito especial por Correia Pinto, e vocês sabem disso. Muitos amigos da Serra, a churrascaria que tinha um símbolo do Corinthians na BR, eu não sei se continua lá.
Está lá.
Mas eu queria abraçá-los, parabenizar a realeza, parabenizar prefeito, vice e, naturalmente, a alegria de poder receber tantos amigos nesta festa que é maravilhosa. Parabéns a vocês e muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Mário. Mais uma vez agradecer à prefeita Lúcia, vice-prefeito Casimiro e também aqui toda a realeza, a Ana, a Letícia e a Nathalie. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Nós vamos convidá-los para fazer uma foto aqui embaixo, junto com todos os deputados. A sessão permanece suspensa e retornará às 16 horas com a ordem do dia.
Votação da redação final. PL 213/2022. Autor deputado Gessé Lopes. Altera o artigo 3º da Lei 7.541, que dispõe sobre taxas estaduais e da outras providências. Objetivo de reduzir as taxas de segurança preventiva em partidas amadoras e profissionais de futebol e direcionar a respectiva arrecadação aos batalhões que prestaram os serviços. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. Votação da redação final do PL 349/2023. Autor, deputado Maurício Peixer. Revoga o inciso 11º do artigo 3º da Lei 16.583, que dispõe sobre comercialização de produtos óticos e licenciamento do comércio varejista de prestação de serviços no Estado de Santa Catarina. Visa extinguir a obrigatoriedade de apresentação de certidão de regularidade técnica para o licenciamento de estabelecimentos que especifica. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. Votação da redação final. PL 492/2023. Autor, deputado Mauro Nadal. Altera o artigo 1º da Lei 13.622, de 2005, que normatiza a participação de atletas representantes de municípios nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina através da FEESporte. Objetivo de vedar a participação de atletas registrados por entidades de administração desportiva nacional ou internacional não estabelecida no Estado de Santa Catarina na modalidade de vôlei de praia. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final. PL 535/2024, deputado Fernando Krelin. Declara utilidade pública o Grupo Escoteiro Dom Pedro I, 25/SC, de Joinville. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 105/2025. Tem origem na CCJ. Altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida atos normativos e concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação da Câmara Júnior de Joaçaba e Evaldo Oeste para JCI, Joaçaba e Evaldo Oeste e Luzerna. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. Votação da redação final. PL 106/2025. Origem na CCJ. Altera o anexo único da 18.278, consolida atos normativos que concede título de utilidade pública para alterar a denominação da sociedade beneficente dos subtenentes e sargentos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para a Associação dos Militares Estaduais de Santa Catarina, AME/SC. Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 583/2024. Autora, deputada Paulinha, concede o título de cidadão catarinense ao senhor Júlio César da Silva de Oliveira, em memória. Parecer favorável da CCJ. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 47/2025, deputado Fernando Crelli é o autor. Declara utilidade pública a Associação Júpiter de Inclusão Social de Joinville. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação de número 95, deputado Alex Brasil solicita à Secretaria de Saúde e Assistência Social, Mulher e Família informações acerca da população em situação de rua no Estado, bem como dos programas e ações em andamento voltadas ao atendimento dessa população. Discussão, votação. Aprovado o pedido. Pedido de informação 96, deputado Alex Brasil, autor. solicito ao secretário de Estado da Educação informações acerca do relatório completo contendo a redação de pessoas que possuem carteira emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Discussão. Votação. Aprovado. Pedido de informação de número 98, deputado Marcos da Rosa é o autor. Solicito ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da falta de medicação risperidona na rede pública de saúde do Estado. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 97, deputado Marcos da Rosa. Solicito ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde informações acerca da aplicação do programa PET levado a sério. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 99, deputado Marquito. Solicito ao secretário da Casa Civil informações acerca do imóvel da antiga rodoviária situada no município de Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 100, deputado Mário Mota é o autor. Solicito ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do possível caso de negligência médica ocorrido no Hospital Tereza Ramos, localizado no município de Lares. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 101, deputada Luciane Carminati é a autora. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da ampliação ou construção de um novo prédio da Escola de Ensino Fundamental Severo Honorato da Costa. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 102, deputado Mário Mota é o autor. Solicita ao secretário da Educação informações acerca da implementação do programa de combate ao bullying nas escolas estaduais. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 103, deputado Gessé Lopes é o autor. Solicita ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde informações acerca do programa PET levado a sério. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 121 a 123, deputado Altair Silva. Manifesta ao presidente da ANTT e ao diretor institucional da TIM, apelo para empreender esforços para instalação de antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Grão-Pará e Biguaçu. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 124, 125 e 129 a 132, deputados Maurício Scudillac, Sargento Lima, Gessé Lopes, deputada Paulinha, respectivamente manifestando a diversos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina, aplausos por ato de bravura. Discussão, votação. Aprovadas as moções. Moção número 126, deputado Márcio Machado, manifesta embaixador do Reino do Marrocos no Brasil contrariedade às ações de maus-trato contra cães cometidos pelo governo do Reino Marrocos em decorrência da organização da Copa do Mundo 2030. Discussão, votação. Aprovada a moção. Moção de número 127. Bancada Estadual da Grande Florianópolis, manifestando ao Presidente da República e ao Ministro do Transporte, apelo para a adoção de medidas que solucionem os problemas de segurança e mobilidade no trecho do Morro dos Cavalos, localizado na rodovia BR-101, bem como a realização de audiência com a bancada da Grande Florianópolis. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 128, deputado Matheus Cadorinho, autor, manifesta ao Presidente da Câmara dos Deputados apelo para que empreenda esforços visando a alteração do Código Penal a fim de incluir a qualificadora do reincidente específico do parágrafo 4, artigo 155, e tipificar a exploração de indivíduos em situação de rua no artigo 149-A. Discussão, votação, aprovada a moção. Presidência consulta os líderes se podemos votar extra pauta matérias que foram deliberadas na manhã de hoje, pelas comissões reunidas em conjunto. Havendo a concordância de todos os líderes, passamos à votação. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 19/2024. Tem origem no Ministério Público do Estado. Altera a Lei Complementar 736, de 15 de novembro de 2019, que consolida as leis que instituem o plano de cargo, carreira e vencimentos do pessoal do Ministério Público do Estado e a Lei Complementar 815, de 11 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a conversão de licença, prêmio e saldo de férias dos servidores do quadro pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em pecúnia. Pareceres favoráveis das comissões em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. A votação no painel, deputados que votam sim, aprova a matéria. Votando não, rejeita. PL 19/2024. Painel está aberto. Solicitamos aos senhores deputados que exerçam seu direito de voto. Pedimos a assessoria que socorra o deputado Maurício Peixer para votar.
Voto sim.
Consulto se todos os senhores deputados votaram. Deputado Maurício Scudillac. Como voto, deputado Volney Weber. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 29 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar 002/2025, origem governamental, resgate o direito de adesão dos militares estaduais ao regime remuneratório especial dos militares estaduais instituído pela Lei Complementar 765 de 2020, com uniformização remuneratória decorrente da incorporação do Instituto Jurídico denominado Grau Acima. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, a votação no painel, deputado que votar sim, aprova, deputado que votar não, rejeita. Está. Aberto o painel de votação. Sim, aprova, não rejeita. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 29 votos sim. Nenhum voto não. Está aprovada, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. O deputado Paulinha deseja declarar voto? Deputado Camilo? Registrado o voto sim do deputado Camilo e da deputada Paulinha. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar 06/2025. Tem origem na mesa diretora da Assembleia Legislativa, altera a resolução 001/2006, que dispõe sobre a organização administrativa do poder e adota outras providências. E também a resolução 002/2006. Pareceres favoráveis das comissões, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, a votação é no painel, votando sim, aprova, votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 31 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Discussão e votação, turno único. PL 0020-2025, origem governamental, interpreta e dispõe sobre a aplicação do artigo 19 da Lei Complementar 323 de 2006, que estabelece a estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências. A matéria vai à discussão e votação com a emenda substitutiva global, que tem origem numa emenda da deputada Luciane Carminati. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Deputado que vota sim, aprova. Deputado que vota não, rejeita. PL 0020-2025, de origem governamental, vai à votação na forma da emenda substitutiva global. Para encaminhamento de votação, deputada Luciane Carminati.
Presidente, obrigada. Cumprimentar todos os deputados e deputadas. Só para fazer o registro, esta foi uma demanda que veio do Executivo. Nós tivemos vários diálogos com o Tribunal de Contas e também com a Casa Civil e conseguimos aperfeiçoar e, portanto, a emenda que nós estamos votando, ela garante que os servidores da saúde, quando se aposentam, eles não vão mais perder 50% a 70% da sua remuneração. Eles não levam a hora plantão, que é quase como se fosse hora extra. Eles não levam para a aposentadoria. Em função desse grave problema, muitos voltaram a trabalhar, os chamados desaposentados. Então, nós conseguimos construir esse entendimento envolvendo a Casa Civil, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, e chegamos numa redação adequada, já que seria muito injusto que esses servidores que se dedicaram a vida toda, na hora da aposentadoria, perdem grande parte do seu salário. Então, podem votar de forma tranquila, que essa emenda foi acordada com o sindicato e com o governo. Obrigado, presidente.
Para encaminhamento de votação, deputado líder do governo.
Senhor presidente, queria registrar o trabalho que foi feito mais uma vez por intermédio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelos seus deputados, pelas suas lideranças, pelo comando de Vossa Excelência, que construiu junto com o governo essa emenda modificativa aqui, que corrige, né, um problema que havia com muitos servidores estaduais. Isso mostra a sensibilidade do governador Jorginho, a sensibilidade do governo de dialogar, de conversar, de encontrar sempre os mecanismos adequados para dar o melhor dentro das nossas condições para o servidor público estadual. Então, é mais o resultado dessa parceria da Assembleia Legislativa, dos sindicatos, dos deputados e do próprio governo para fazer o melhor para o servidor público catarinense. Obrigado, senhor presidente.
Caminhada a votação pelo deputado Ivan Nats. A votação deste projeto não é projeto de lei complementar, é PL. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria por unanimidade. Discussão e votação, turno único. PL 49-2025, de origem governamental. Altera o anexo 12 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui O plano de carreira do Grupo da Segurança Pública, Polícia Civil, adota outras providências. E também o artigo 37, o anexo 3 da Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência vai encerrar a presente sessão e convocar outra extraordinária para as 16 horas e 24 minutos para a votação das matérias votadas em primeiro turno, agora para a votação em segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos direto à ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Tenho a palavra pela ordem, deputado Marcos Vieira.
Senhor presidente, no sentido de otimizar o tempo, requeiro a vossa excelência que adote a mesma votação do primeiro turno agora nessa sessão extraordinária, inclusive com redação final de alguns projetos.
Como teve voto contrário, a presidência indefere o requerimento de Vossa Excelência. Passamos então à votação. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 19/2024, tem origem no Ministério Público, altera a complementar 733 de 15 de janeiro de 2019. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel, pois trata-se de lei complementar. Pedimos a abertura do painel. O painel está aberto, pedimos aos senhores deputados que votem. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Deu? Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 002/2025, origem governamental, resgata o direito de adesão dos militares estaduais ao regime remuneratório especial dos militares estaduais, com a uniformização remuneratória decorrente da incorporação do Instituto Jurídico denominado Grau Acima. Pareceres favoráveis às comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação. Pedimos aos senhores deputados que exerçam o direito de voto. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Colhemos o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 006/2025. Tem origem na mesa da Assembleia Legislativa. Altera a Resolução 001/2006 e também a 002/2006. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Projeto de lei complementar, votação no painel. O painel está aberto. Quem votar sim, aprova. Votando não, rejeita. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Como voto, deputado Camilo? Deputado Camilo Martins. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência vai encerrar a presente sessão e convocar outra extraordinária para 16 horas e 29 minutos para a votação das matérias em sede de redação final. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos direto à ordem do dia para a votação da redação final das seguintes matérias. PLC 19-2024. PLC 002-2025. PLC 006-2025. PL 49-2025. PL 20-2025. PL 47-2025 e PL 583-2024. Os deputados que aprovam as matérias em sede de redação final permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias, tem a palavra o deputado Mário Mota.
Apenas para que eu compreenda, a redação final não modifica os dois votos.
Não, os dois votos foram, nos PLC, votos nominais e outros votos simbólicos.
A votação da redação final, ela aprova o projeto se não houver manifestação? Ou se houver, simplesmente se aprova?
Se houver manifestação contrária, a manifestação contrária é registrada. Se não houver manifestação contrária, está aprovada a redação final. O que Vossa Excelência está perguntando é se o voto não ficar registrado. Fica no primeiro e no segundo turno de votação final. No primeiro e segundo turno da votação. Okay.
Muito obrigado.
Está encerrada a ordem do dia. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as seguintes indicações de números 355 a 367. A presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento da Casa, os seguintes requerimentos de números 1.162 a 1.200. Explicações pessoais. Não há nenhum orador inscrito. A presidência informa aos senhores deputados que recebeu do secretário de Estado da Casa Civil o seguinte ofício. Encaminho a essa secretaria mensagem do senhor governador acima referenciada, pela qual solicita a retirada de pauta do projeto de lei complementar 003-2025, que reajuste subsídio dos servidores públicos e dos militares estaduais das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP, Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, Sejuri. Atenciosamente subscreve o ofício, secretário da Casa Civil, Clare Kennedy Nunes. A matéria, então, tem a sua tramitação suspensa por solicitação do Governo de Estado, representado pelo secretário de Estado da Casa Civil. A presidência também comunica aos senhores deputados que amanhã teremos votação conforme acordo de líderes de diversas matérias importantes. Portanto, pedimos a presença de todos para que possamos deliberar na tarde de amanhã. Antes de encerrar a presente sessão, convoco outra e ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.